desse evento na promoção do conteúdo digital em língua portuguesa, mas também vê-lo como uma primeira iniciativa para as nossas trocas e identificação desse conteúdo, desse acervo todo nacional. Nesse momento aí de conversa no início, foi ótimo que atrasou um pouco, que a gente teve um tempo para poder fazer esses primeiros contatos e já prever essas parcerias, essas possibilidades todas de trabalho em conjunto. E o Ministério tem feito um esforço muito grande de estar promovendo não só a produção de conteúdo digital, mas também o uso dele nas escolas brasileiras. E isso tem sido uma ação bastante complexa, considerando a diversidade de escolas que nós temos, de formação de professores, de políticas estaduais, municipais, enfim. É um país de uma diversidade na área educacional muito grande. Bom, o Ministério tem diversos portais, né, de conteúdo público educacional. E aí, como eu tenho só 15 minutos, eu só vou mostrar dois. Numa outra oportunidade, eu vou mostrando o restante. E que eu acho que isso abre já uma possibilidade de... no momento que as pessoas passam a conhecer, você percebe, você vislumbra, né, novas aberturas aí de parcerias. Bom, o primeiro é o maior portal de conteúdo público que nós temos, que é o domínio público. Ele foi pensado em 2004 numa iniciativa de colocar à disposição de toda a comunidade educacional um acervo literário que pudesse ajudar na formação de professores e alunos em diversos níveis, né, desde o ensino médio, infantil e nível superior. Então, ele é um portal que o acervo dele é com obras de domínio público ou então que contenham licenças e cessões de direitos por parte dos autores. Ele contém uma diversidade de mídias, então nós temos aí um acervo grande de vídeos, de imagens, de textos. Grande parte desse acervo é em outras línguas, e aí a gente vê a carência, várias pessoas já comentaram sobre isso, da carência que nós temos em material em língua portuguesa. Nós temos mais de 40 mil obras, grande parte em obras literárias, e áudios, e imagens, e trabalhos acadêmicos, conversões integrais. Então, nós não temos parte de uma obra, de um conjunto literário, nós temos o arquivo completo dessas obras, que as pessoas podem estar baixando. E nós temos hoje quase 400 mil acessos mês. Isso mostra um uso intensivo e uma procura grande de mais materiais. Há uma carência imensa ainda de outros recursos, de outras obras que realmente contemplem a demanda educacional que nós temos no país. Eu trouxe algumas imagens para quem não conhece. Nós temos aqui uma parte muito interessante de destaques que mostra quais são as obras mais visitadas, mais acessadas. Eu não tenho certeza agora se a ordem é de número de acesso, mas realmente tem se destacado muito. A música erudita brasileira, obras de Machado de Assis, Shakespeare em português, tese e dissertações, poesias de Fernando Pessoa, literatura infantil. Nós temos um acervo grande em literatura infantil que está sendo muito acessado pelas escolas. A Divina Comédia, realmente, todo mês, ela entra como uma das obras mais visitadas. Isso mostra aí a iniciativa, a leitura, publicações sobre educação, enfim. Um conteúdo que teve muito acesso e para nós foi muito importante, acho que todo mundo já conhece a TV Escola, que ela produz material em vídeo, não só para a formação de professores, mas também como apoio curricular. E essas obras foram, antes só acessíveis por meio do canal, elas foram digitalizadas, são mais de 200 horas de vídeos, elas foram digitalizadas e colocadas no domínio público. Então, tem material para gestão escolar, políticas públicas, apoio curricular, formação de professores, enfim. É uma infinidade, inclusive muito material na área de cultura, uma riqueza muito grande e que tem sido muito utilizado pela comunidade escolar como um todo. Aqui eu só coloquei algumas partes que mostram um pouco a indexação do material, o nível de catalogação. Claro que tem que ser melhorado ainda, porque foi um portal elaborado em 2004, onde ainda não tinha uma definição clara dos padrões que seriam utilizados, não foi atualizado. Estamos fazendo isso agora, redesenhando esse modelo de portal, de padrão, de indexação, interoperabilidade. Isso tudo tem que ser pensado agora, até porque os próprios portais do Ministério não se comunicam ainda. E esse é o grande problema hoje, que imagina um professor que tem um tempo muito escasso de planejamento, muitos nem têm, e ele ter que estar entrando em vários portais para estar localizando esses materiais. Quer dizer, isso significa um não uso, porque ele não tem esse tempo disponível. É uma barreira. Um outro portal é o do Rived, que na verdade não é um portal, é um repositório. É um local onde a gente coloca à disposição material de apoio curricular, são objetos de aprendizagem. Na verdade, o Rived é uma metodologia. O que a gente faz não é produção de material, o Rived não produz material, ele fomenta a produção nacional de material pedagógico digital. E, ao mesmo tempo, ele disponibiliza um repositório para que esses materiais possam ser acessados, possam ser catalogados. Nós temos hoje 150 animações e simulações, temos mais ou menos 170 materiais em produção e uma expectativa de produção esse ano de quase 700 novos materiais. Isso porque a nossa malha de parceria, a nossa rede de parceria tem aumentado bastante e a gente percebe um grande interesse da comunidade acadêmica em começar a desenvolver a competência de produção de material pedagógico. E eu vou falar um pouco mais adiante, mas essa articulação com a comunidade acadêmica tem sido fundamental, fundamental no desenvolvimento de competência para a produção de conteúdo nacional. Ainda mais porque é lá que está a formação de professores. Nesse sistema de busca, é muito elementar ainda, é um sistema de busca ainda por palavras-chave, onde o professor consegue identificar o material por assunto, pela área, etc. A falta de cultura nas escolas é gritante, então o professor ainda tem muita dificuldade de estar localizando esse material dessa forma como ele foi catalogado aqui, com palavras-chave. Então nós estamos mudando agora para... Olha, se você não consegue achar a palavra-chave, então tenta para o nível de ensino. Quero ensino médio, quero o primeiro ano, eu quero um tema, eu quero um tipo de mídia, eu quero vídeo, de que forma eu quero? Para ver se isso estimula e facilita a localização do material. A forma como o sistema traz o material, nós fizemos um trabalho, um esforço grande de torná-lo o mais atrativo possível. O que a gente identifica é que, se você disponibiliza o material por palavra, simplesmente, como o Google faz hoje, ele te traz uma série, uma lista de links com um resumo bem objetivo do que se trata. Também não vai acessar, porque ele também não tem tempo de abrir cada link daquele para identificar que tipo de material está sendo ofertado. Então, a ideia é de colocar uma imagem que já dá uma ideia do que trata o material e informações básicas. O objetivo pedagógico desse material é fundamental para que ele identifique se naquele momento da aula dele esse material vai atender a proposta que ele tem de trabalho. Bom, dessa forma, então, ele pode localizar o material. Ele pode selecionar um módulo, que é o material mais completo. Ele pode selecionar uma atividade. Isso ajuda muito no trabalho interdisciplinar. Ele pode somente visualizar esse material no seu computador, ele também pode fazer download. Se ele faz o download, ele pode usar o material offline, como ele também pode reutilizar. Então, os códigos, os fontes desse material estão no arquivo, ele pode alterar, ele pode reformular, ele pode mandar de volta, a gente publica de novo. Alguém já fez isso até agora? Não. Ninguém. O reuso, a gente fala tanto em reuso, há tanto material escrito sobre reuso, e ninguém se reusam, é isso que a gente está discutindo aqui. Ninguém mostra e ninguém coloca à disposição do outro. Então, é uma cultura? É, pode ser que demore muito tempo ainda para a gente conseguir o que nós almejamos aqui nesse grupo. Mas eu acho que é um esforço grande que a gente tem que começar a trabalhar para isso. E uma coisa bastante interessante. O repositório é diferente de um portal que é interativo, né? Então, o repositório é um banco. E esse banco eu estou te dando, eu estou despejando o conteúdo. Né? E isso, didaticamente, não é correto. Porque eu tenho que dar uma orientação e eu tenho que manter um canal de comunicação com o usuário desse material. Quer dizer, ele está atendendo, não está atendendo. Esse repositório ainda não é modelo de nada. Eu considero ainda aquela primeira iniciativa, como você não tem nenhuma, você lança uma para poder começar. E é isso que nós temos hoje já sendo reestruturado. Então, colocamos um botão, comentar. E esse comentar, ele tem trazido respostas muito interessantes de que impacto esse material causa na escola. Então, nós temos comentários de professores, de empresários que copiam 100% do material e devem vender para muitas outras escolas. E essa é uma questão de direito autoral que tem que ser discutido no grupo também, de políticas. Mas nós temos tido comentários de professores que dizem que esse material realmente teve um bom impacto, teve um bom uso na escola, que realmente os alunos aprenderam, compreenderam melhor o conceito. Temos professores que dizem que esse material é complexo demais, que para nós do MEC, o material hoje publicado no repositório está longe de ser o ideal de conteúdo interativo pedagógico. Está longe. Isso é um processo de construção que não sabemos quando vamos atingir esse ideal de material. Mas que as escolas nos dão um retorno que esse material é difícil. É difícil de compreender, às vezes. Que eles precisam ainda de um material mais simples, mais fácil, que não exija muito tempo, muito esforço para entender. Já outros não. Isso é um comentário de professor. Comentário de alunos de ensino médio. O material é excelente, e eu estou estudando para o vestibular, e vocês não estão me ofertando a quantidade de material que eu preciso para poder passar no vestibular. Então, será que você podia mandar material de cinemática, de ótica, de não sei o quê, currículo inteiro? Então, isso é muito interessante. E professores de universidade também que falam, olha, esse material é muito ruim. Ou assim, ou outro, olha, esse material ele tem servido de referência para o nosso grupo de pesquisa. Então, você vê a diversidade de aprendizagem, de competência, de entendimento, de compreensão do que é um conteúdo pedagógico digital. Até porque existem tantas abordagens pedagógicas que um que diz assim, olha, isso aqui é instrucional demais. O outro fala assim, olha, isso aqui dá para construir. Quer dizer, depende muito da linha pedagógica que ele vai ser utilizado. Agora, o ponto mais importante, que ao fazer o comentário, eu estou dando um feedback dele. E esse feedback ele vai para os autores. Então, quando alguém diz, olha, esse material foi muito bem feito, ou esse material contém um erro conceitual. Quem produziu esse material foi um professor da universidade. Ele diz assim, como tem um erro conceitual? Então, a gente cria um canal de diálogo entre o autor e o usuário. E aí eles passam a se entender. Eu não tenho a menor competência para fazer isso. Eu sou pedagoga. Se alguém me pedir para explicar conceito de física, química, esquece. Então, eu tenho que colocar o autor, até porque esse é o canal que a gente entende de produção. Eu não posso estar criando um grupo de produção completamente dissociado das pessoas que vão usar esse material. Então, essa relação ela tem que existir o tempo todo. Aqui eu tenho vários modelos, né? Depois você pode entrar no site. Nós temos desde laboratórios virtuais, como animações que exemplificam conceitos, que estabelecem relações de conhecimento. Outros são desafios, outros são situações e problemas. Quer dizer, nós não definimos um modelo fechado de conteúdo. O que nós queremos é que alguns padrões pedagógicos estejam presentes nesse material, que faça com que o aluno consiga refletir, que ele possa gerar opinião, que ele possa entender conceitos, que ele possa estar produzindo novos conhecimentos a partir dele. E alguns padrões técnicos, em questão de... A linguagem também é aberta, mas em questão de tamanho, que é para a web. Só para vocês terem ideia, nós começamos produzindo materiais com 2 megas. E aí todo mundo acessava. Aí falando, bom, então vamos enriquecer, porque vamos colocar 3 megas, porque aí você pode colocar, de repente, um videozinho, alguma coisa, um complemento a mais no material. 3 megas, todo mundo acessou. Colocamos 5 megas. Grande parte das escolas brasileiras não acessaram mais. E aí muitos e-mails, muitos feedbacks, dizendo, olha, não consigo acessar o material, não abre, trava, etc. Fechamos agora em 4 megas. Ninguém reclamou ainda. Mas isso é um limitador também na produção. Quando você vai trabalhar para a web e você precisa definir tamanho, porque você tem que atingir uma escola que tem ainda, não tem o MSX mais, né, Sebra? Não tem mais, eu espero. Mas nós temos ainda a Pente 100. Nós temos muitas escolas brasileiras com Pente 100. Uma rede que nem sei que velocidade. Muitos nem têm rede. Então fica muito complicado. Alguém me perguntou, mas como é que a escola acessa esse material? Quem tem internet, pela internet. Quem não tem internet... Pode fazer download em algum lugar e grava num CD. Hoje, 150 materiais cabem em um CD. E aí ela pode distribuir. Nós também produzimos um CD com 100% dos materiais estão aqui e anualmente vai ter que ser atualizado. E vamos mandar agora para todas as escolas e professores. Para quem não tem rede, posso estar acessando. E uma outra ação foi que, por exemplo, ano passado o PROINFO, Programa Nacional de Informática na Educação, adquiriu 75 mil computadores. E 100% desses materiais foram colocados nesses computadores. Então, quando eles são colocados na escola, eles já levam um acervo de materiais. Não só esse modelo aqui, como também vídeos, obras literárias, obras infantis, etc., etc. Então, a escola tem que ter possibilidade de estar acessando esses meios de qualquer forma. Ideal que todo mundo tivesse uma banda larga. E... Ah, só um comentário. Para cada material desse, esse é um padrão nosso, para cada material tem que ter um guia do professor. E esse guia, ele tem sido usado de uma forma muito interessante. Que não só ele ajuda, ele facilita, ele faz com que o professor tenha condição... Estou falando aquele sem cultura nenhuma, sem cultura de uso de computador, ou que sabe muito pouco. Ele ajuda o professor a entender esse material, como ele foi... Qual o objetivo pedagógico dele, como é que ele pode estar sendo utilizado na sala de aula. E que outras atividades ele pode estar desenvolvendo, além daquelas que o próprio conteúdo introduz. Então, esse material tem sido usado para fazer com que esse material seja usado, porque há um investimento muito grande na produção de conteúdo para que ele não, e há a possibilidade que ele não seja usado na escola, e também... Na formação de professores, eles usam esse material para aprendizagem. Nós temos os metadados de catalogação, não temos padrões de publicação, infelizmente ainda, só temos para catalogação. Temos um controle de acesso, então por aqui eu consigo saber exatamente que material está sendo mais usado, se ele está sendo mais visualizado, se ele está sendo mais acessado via download, se o guia do professor dele foi usado, isso aqui por dia, por semana, por período. Qual área mais utilizada? Aqui eu tenho os nossos parceiros, são universidades federais, estaduais, CEFETs e outras. O que a gente precisa, nós precisamos ampliar essa rede e fortalecer essas equipes que já existem, fortalecendo a sua pesquisa. Nós não queremos produtores de material. Nós queremos pesquisadores de conteúdo digital pedagógico. E algumas políticas que... essas políticas que eu falei agora, elas não estão fragmentadas, não são pontuais dentro do Ministério, elas fazem parte de um conjunto de ações para transformar a escola pública, para fortalecer a qualidade da educação na escola pública. E aí nós temos várias ações, como a UAB, por exemplo, um edital que foi lançado agora no valor de 75 milhões em parceria com a MCT, para produzir conteúdos digitais em 4 mídias, simulação, animação, vídeo, áudio e hipertextos que trazem propostas de experimentos práticos na sala de aula, para 5 áreas, para atendimento do ensino médio, para 5 áreas, química, física, biologia, matemática, língua portuguesa, e atendimento a 100% do currículo. Curso de formação de professores, temos o Mídias na Educação, que ajuda o professor a trabalhar com todas as mídias, e do Proinfo, que ajuda a trabalhar mais o foco na informática, etc. Temos o canal da TV Escola e a caixa de DVD Escolas, com todos os vídeos que são enviados para as escolas, de forma organizada e por área curricular. Temos o portal do Educador, que quando existir vai acabar esses portais fragmentados, e ele vai ser um grande portal, não só do que é produzido pelo MEC, mas todos esses conteúdos que os parceiros vão estar produzindo também, seja na área cultural, seja na área educacional ou outros, mas de forma que ele seja integrado e que ajude o professor a enriquecer o seu planejamento escolar. Quando ele vai procurar um material, que ele possa ter acesso a, na sua região, no seu município, que estruturas físicas eu tenho de complemento para a minha atividade educacional. Então, eu tenho museu, eu tenho institutos, eu tenho pesquisa, eu tenho grupos que trabalham com produção, enfim. E a questão da infraestrutura também, que esse ano nós fechamos 100% de atendimento às escolas do ensino médio com laboratório de informática, e até 2010 nós vamos ter alcançado 100% das escolas públicas do país. Isso, consequentemente, também estamos trabalhando em parcerias para a conexão de todas as escolas. Então, esperamos que esse trabalho, que essas políticas do Ministério e ações de parceria com todas as instituições públicas, privadas e terceiro setor, seja lá quem queira participar, possa contribuir realmente para a formação do professor e na melhoria da qualidade. E que a gente tenha na próxima avaliação um índice melhor, porque está terrível, um índice melhor de aprendizagem dos alunos. E é isso. Obrigada.